Economia.
A arrecadação de impostos e contribuições federais bate recorde para fevereiro ao atingir a marca de R$ 71,9 bilhões, segundo dados divulgados hoje pela Receita Federal. O resultado representa crescimento real de 5,91% em comparação com fevereiro do ano passado. Já em relação a janeiro deste ano, a arrecadação teve queda de 30,22%. Segundo dados divulgados pelo governo, a antecipação do recolhimento de impostos do setor financeiro foi o que mais influenciou o resultado. A Receita destacou ainda que o comportamento dos indicadores macroeconômicos influenciaram a arrecadação de impostos. Se por um lado houve uma queda na produção industrial em janeiro de 3,4% em comparação com janeiro de 2011, o crescimento no volume geral de vendas foi de 7,7%. A massa salarial cresceu de 16,51% na mesma comparação.
Atualidades.
Hoje, terça-feira, é dia de você conferir a coluna que discute questões metropolitanas que afetam diretamente a vida do cidadão da Grande BH. Na conversa de hoje, nosso colunista, professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, analisou a relevância da reformulação dos planos diretores dos municípios da região metropolitana, atualmente em processo de atualização.
Professor Montemor, municípios da região metropolitana de Belo Horizonte estão um tempo já num processo de reformulação de seus planos diretores. Primeiramente, qual que é a importância dessa reformulação e por que, neste momento, esse processo de se refazer esses planos?
O plano diretor é a referência maior para a administração municipal, do ponto de vista do crescimento do município, da implantação de novos equipamentos, né, da criação de infraestrutura, etc. Então, os planos diretores devem ser revistos a cada 5, no máximo 10 anos. Em geral, os planos foram todos elaborados antes de 2006. Então, dado o crescimento significativo e as transformações que estão acontecendo na região metropolitana, alguns municípios, particularmente, sentem a necessidade de fazer uma revisão do plano para adequar ele à nova realidade. Então, isso implica em rever todo o estudo e, eventualmente, mandar uma nova lei de uso do solo, etc., para ser aprovada na Câmara Municipal.
Agora, professor, essa reformulação, ela leva em conta necessariamente o município em vizinhança com outros municípios ou ele é feito de forma mais segmentada e pontual?
Isso é um problema sério. Quer dizer, mesmo em Belo Horizonte, que tem feito um esforço grande de planejamento, agora está fazendo planos diretores regionais, das 9 regionais, a desconsideração dos municípios vizinhos tende a ser atônica, o que é, a meu ver, um absurdo. Quer dizer, não é mais possível pensar que municípios como Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Lagoa Santa, Vespasiano, né, que pensem apenas na fronteira do seu município. É necessário que esses planos diretores tenham como referência, né, a região metropolitana e a sua articulação com os outros municípios. Às vezes, não apenas com os municípios vizinhos, onde existe uma série de problemas de fronteiras entre municípios, etc. Mas, às vezes, até um conjunto de municípios, né, uma espécie de uma sub-região, como a gente chama no plano metropolitano. Por exemplo, o conjunto dos 10 municípios da Bacia do Onça, ou o conjunto dos municípios da região afetada diretamente pela linha verde, é o conjunto dos municípios articulados com a mineração aqui ao sul, né? Enfim, é necessário que os municípios se articulem com os outros municípios, que levem em consideração os planos diretores dos outros municípios. Para isso, hoje, com o plano metropolitano, isso fica mais fácil, e com a existência da agência metropolitana também. Quer dizer, a agência deve cumprir um papel aí de articulação metropolitana entre esses diversos municípios. Um dos instrumentos principais para isso é a construção de um macrozoneamento metropolitano, que é uma discussão que está em pauta hoje, junto com a UFMG, com a agência, né, de que seria uma espécie de detalhamento das grandes diretrizes do plano metropolitano, se traduzindo num macrozoneamento que orientasse os diversos municípios na revisão dos seus planos.
Agora, professor, explica para o nosso ouvinte qual que é a relevância de se fazer esse macrozoneamento na estruturação desse plano dos municípios.
Olha, o macrozoneamento cumpre um papel de definir as grandes questões em termos de áreas de preservação, em termos de áreas para grandes equipamentos metropolitanos, em termos de articulação entre fronteiras de municípios, áreas para expansão urbana e habitacional, áreas para implantação de sistema viário, rodoviário e ferroviário, as centralidades metropolitanas, ou seja, é como se fosse um plano diretor, né, no que diz respeito à organização do território visto na escala metropolitana. Então ele tem que compatibilizar o que já existe nos diversos municípios, levar em consideração os planos diretores dos municípios, mas compatibilizar esses planos numa escala metropolitana. É fundamental porque um conjunto de atividades, de investimentos, de políticas municipais afetam os municípios vizinhos e outros municípios. Então, o papel do macrozoneamento seria exatamente construir uma unidade metropolitana, uma articulação metropolitana que evite esses conflitos entre os municípios, né, que colabore para uma articulação melhor da região metropolitana. Como um todo.
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Tenha um ótimo dia e nos falamos novamente na semana que vem.
Muito obrigado, senhor.
Justiça.